quarto domingo da Páscoa. Hoje é domingo do Bom Pastor. É o domingo no qual se lê trechos do capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu sou o belo pastor. Ego emi, ropoime, okalos. Eu sou o belo, o perfeito, o bonito, o pleno, o bom pastor. Também hoje é dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. É dia de pedir ao bom pastor que suscite na sua igreja pastores com o coração dele. Pastores que sejam como ele, belo, o bom, o santo, o único, o verdadeiro pastor. Rezemos hoje: Senhor, dá-nos sacerdotes santos. Enviai, Senhor, enviai mais vocações, mais vocacionados, apaixonados por vós, para o serviço da vossa igreja, para o serviço do mundo. Vamos então escutar a primeira leitura da Santa Missa de hoje.
Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 14a e do 36 ao 41. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Está aí, meus irmãos, essa primeira leitura, se você se lembrar bem, é a continuação do domingo passado. É São Pedro ainda discursando no dia de Pentecostes. E ele faz um anúncio oficial: que todo o povo de Israel saiba com plena certeza. Esse anúncio a igreja ainda hoje faz: que toda a casa de Israel, todo Israel segundo a carne, saiba com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Eu tenho dito muito aqui, não adianta a gente querer esconder. Os judeus tiveram parte na morte de Cristo, como também os discípulos tiveram, porque Judas era discípulo, como os pagãos tiveram, porque Pilatos era pagão. Mas aqui interessa os judeus, nesse evangelho, nessa leitura de hoje. Vós crucificastes, mas agora deveis saber com certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus. Como constituiu o Senhor e Cristo? Lembra de domingo passado, eu expliquei. Deus derramou sobre ele o Espírito Santo. Deus o ressuscitou. Jesus agora é Senhor. Mateus 28, ele vai dizer: toda autoridade, toda exousia, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, diante disso, aqueles que estavam escutando Pedro, diz a leitura, ficaram com o coração aflito. Não é bem aflito, ficaram com o coração compungido. É aquela dor no coração, mas a dor de conversão, a dor de arrependimento, a dor de querer crer. Veja, ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Pergunta a Pedro, ao chefe. A igreja tem chefe, eu já disse domingo passado. Pergunta a Pedro e aos outros: irmãos, o que devemos fazer? Aí é que está. Não basta ouvir a palavra de Deus. Não basta. É preciso, diante do anúncio, perguntar: e o que eu devo fazer? Diante dessa palavra que eu escutei, diante dessa palavra que o Senhor me disse, o que eu devo fazer da minha vida? Que mudança? Que resposta? Que decisão o Senhor espera de mim? Irmãos, que devemos fazer? E a resposta de Pedro, primeiro, convertei-vos. Quer dizer, crede em Jesus. Primeira coisa é isso. Crede em Jesus. Convertei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aquilo que eu digo tanto a vocês, só a fé não salva, não salva, não vai salvar nunca. A Escritura não ensina isso. A fé tem que levar o batismo, e o batismo é entrar na igreja. O batismo é receber o Espírito Santo que dá o perdão dos pecados. Aí o batismo leva para a Eucaristia. Fomos batizados no único Espírito para formarmos um só corpo, comungando da Eucaristia. Leva as boas obras. Não tem jeito. Domingo passado, São Pedro dizia que Deus nos julgará pelas nossas obras. Na segunda leitura, que Deus vai nos examinar de acordo com a nossa conduta. Então, cuidado. Olha a palavra de Deus toda, não é pegar uma frase solta. Convertei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Por que é que o batismo apaga o pecado, hein? Porque o batismo me dá o Espírito Santo, o Espírito para a remissão dos pecados. Aquela água é símbolo do Espírito Santo. Então, cada um receba o batismo em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer, mas, Dom Henrique, a gente não é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É, está lá em Mateus 28. Batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem mandou? Jesus. Esse é o batismo de Jesus. Tem por aí uns cristãos que batizam assim, eu te batizo em nome de Jesus. Esse batismo é inválido, não vale uma pipoca. Não vale. Ah, mas aqui está dizendo, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Sim, o batismo em nome de Jesus, quer dizer, é o batismo que Jesus mandou fazer. E qual foi o batismo que Jesus mandou fazer? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse o batismo em nome de Jesus. Não existe outro. Eu te batizo em nome de Jesus. Não, não vale. O batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é muito importante. Veja, para o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Compreenda, o dom do Espírito não é depois do batismo. O dom do Espírito é dado no batismo. Existe no cristianismo um só batismo, o batismo no Espírito Santo de Jesus. Esse é o batismo dos cristãos. Esse é o batismo de Jesus Cristo. Uma só fé. Está lá, Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículos 4 e seguintes. Há um só corpo, que é a igreja. E um só Espírito, que é o Espírito Santo. Como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, é Jesus. Uma só fé, a fé em Cristo. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Copia aí, vá. Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6. Há um só batismo. O batismo em nome de Jesus. O batismo de Jesus. O batismo que Jesus instituiu. Esse batismo é na água e no Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito... Quem não nascer da água, que é símbolo do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Então, o batismo de Jesus é o batismo no Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo simbolizado pela água. Esse batismo nos faz renascer de verdade. Você pode olhar na Epístola de São Paulo a Tito. Olha lá, olha. Tito capítulo 3, versículos 4 a 9. Olha lá. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, ele nos salvou. Não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado. Não, a gente não merecia nada. Não era pelas nossas obras antes, não. Mas por sua misericórdia. E como foi? Mediante o banho da regeneração. Regenerar, gerar de novo. Através do banho do novo nascimento e renovação do Espírito Santo. Quando foi que eu tomei esse banho de Espírito Santo? Na água do batismo, meu irmão. Este Espírito, ele o derramou copiosamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos, na esperança, herdeiros da vida eterna. Está aí, pode pegar, né, a carta de São Paulo a Tito, como eu citei nesse instante. Então, é isso que São Pedro diz que nós devemos fazer. Crê em Jesus? Aceita? Entendeu que Jesus morreu por você? Acredita que Jesus é o Filho de Deus? Então tem que pedir o batismo para receber o Espírito Santo que dá o perdão dos pecados. Só isso? Não. Tem agora que viver como batizado, uma vida nova. Por isso São Pedro diz, olha, salvai-vos desta gente corrompida. Então, agora que tu estás batizado, procura viver uma vida nova. Rompe com o pecado. Se tu foste batizado, ah, eu creio em Jesus, ótimo. Fui batizado, perfeito, mas continuo vivendo uma vida velha, pensando como os pagãos, falando como os pagãos, vivendo como os pagãos, então teu batismo foi pérola jogada para os porcos. O seu batismo, você batizado e tudo, não receberá salvação. E aí São Lucas termina nos Atos dos Apóstolos, na leitura de hoje, dizendo que os que aceitaram o batismo naquele dia foram mais ou menos 3 mil pessoas. Ou seja, os Atos dos Apóstolos vão mostrando a igreja crescendo. A igreja na força de Cristo ressuscitado, crescendo sempre mais. Muito bem, meus irmãos. É essa a mensagem dessa primeira leitura tão bonita, tão bonita. Vamos escutar o Salmo 22, 23, o Salmo da Ovelha, que canta a sua confiança por estar junto do pastor. É interessante, eu queria chamar logo a atenção, a sua atenção, né? Esse pastor, o Senhor é o pastor que me conduz, diz a ovelhinha, nada me falta, nada. No Senhor eu tenho tudo, nesse pastor eu tenho tudo. Ele me leva para a pastagem verde, ele me leva a descansar, ele me leva às águas repousantes. Que águas são essas? As águas do batismo. Jesus ressuscitado nos leva ao batismo. Então, aquilo que São Pedro disse na primeira leitura de hoje, ele me guia no caminho seguro pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale da morte. E são tantas as mortes da nossa vida, por tantos vales escuros nós passamos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, eu não temerei. Tu estás comigo, meu pastor. Tu estás com o bastão e com o cajado. Nem no vale da morte eu temerei, porque tu entraste na morte antes de mim, para que nem a morte, nem a vida possam me separar mais de ti. Tu me preparas uma mesa, a mesa da Eucaristia. Tu unges a minha cabeça com óleo, o óleo da crisma. Que coisa linda! Os sacramentos pascais, os sacramentos da iniciação cristã, que une a ovelha ao pastor, que une o crente a Jesus, o fiel a Jesus. Tu me levas para a água refrescante do batismo. Tu unges a minha cabeça com o óleo da crisma, dando-me a força do Espírito Santo. Tu me preparas a mesa da Eucaristia e eu estarei para sempre contigo, meu pastor. Nada me poderá separar de ti. Está aí. Nós continuamos a ouvir textos da primeira carta de São Pedro. Estamos ouvindo desde domingo passado, na primeira leitura, os Atos dos Apóstolos. E agora a primeira carta de São Pedro na segunda leitura. E o que é que hoje São Pedro nos diz? É uma palavra difícil, mas muito bonita. São Pedro nos fala dos sofrimentos da vida, mas do sofrimento sem culpa nossa. Não sofrimento porque fiz o mal, não sofrimento porque fui malandro, fui rebelde. Não, irmãos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Então São Pedro diz, olhe, muitas vezes a gente faz o bem e recebe lapada na vida. E quantas vezes a gente quer desanimar? Quantas vezes a gente diz, é, tanta gente faz o mal e se dá bem, e eu me dei mal porque fiz o bem. E tem a tentação de desistir de ser bom. Tem a tentação de desistir de fazer o bem. Não! Olha o que São Pedro diz, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis a Deus. E por quê? Porque isto vos torna unidos a Cristo. Porque Cristo, nosso Senhor, Cristo, a quem nós estamos unidos pelo batismo, sofreu fazendo a vontade do Pai. Aí São Pedro diz, para isto fostes chamados, não para sofrer, mas para unir-se a Cristo no seu sofrimento. Olha aqui, também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ser cristão é seguir os passos de Jesus. São João diz na sua primeira carta que se a gente crê nele, deve andar como ele andou. Então, é muito forte isso. De fato, para isto fostes chamados, para seguir os passos de Jesus. Jesus que sofreu por vós, deixando-vos um exemplo. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. E, no entanto, ele sofreu. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava, mas colocava a sua causa nas mãos do Pai, que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados no seu próprio corpo, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, quer dizer, para a santidade. Pelas suas feridas, fostes curados. Está aí. E a gente quer o quê? Então, é preciso ter muito cuidado, viu? Todos nós, vocês, eu, a gente pede muito a Nosso Senhor um espírito de conversão. A gente pede muito a Nosso Senhor a graça de tê-lo sempre diante dos nossos olhos, para que nos sofrimentos da vida, nas injustiças que a gente sofre, nos erros que a gente vê, a gente não se amargure, não se torne duro, não se torne revoltado, não se torne amargo, mas a gente olhe o Cristo e encontre nele a força, a coragem para suportar tudo isso, de modo firme, de modo digno, mas sem perder nunca a caridade, a doçura e a nossa união com Jesus. Cristo nos deu o exemplo para que sigamos os seus passos. E aí São Pedro termina dizendo, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Na verdade diz, ao pastor e bispo de vossas vidas. Cristo é o bispo por excelência, o guardião de nossa vida. Então vejam, que coisa bonita. Nós andávamos perdidos, mas pela cruz de Cristo, pela morte de Cristo, pela paciência de Cristo, nós somos salvos. Nós voltamos para Deus. Então, a gente se unindo a Cristo nos sofrimentos, a gente agrada a Deus e volta para Ele. Meus irmãos, essa é a questão de crer ou não crer. Aquele que crê, vê as coisas da vida com os olhos do Senhor. Aquele que crê, deixa o seu coração sentir, deixa o seu coração pulsar de acordo e no ritmo do coração do Senhor. Isso é a conversão. Peçamos a Nosso Senhor essa graça. Ajuda-me, Jesus, a mim que sou fraco, a não pensar com os meus sentimentos, a não agir com os meus sentimentos, a não ver as coisas com a minha lógica. Dá-me um coração como o teu coração. Transforma o meu coração à imagem do teu coração. Que eu sinta com o teu coração. Que eu avalie as coisas com a tua sabedoria. Que eu veja tudo de acordo com o teu modo de ver. Tu que te entregaste silenciosamente ao Pai na cruz. Tu que injuriado não pagaste mal com mal, nem injúria com injúria. Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, converte o meu coração. Jesus, meu pastor, bom pastor, pastor e guarda da minha vida, da minha alma. Dá-me um coração semelhante ao teu. Amém. Vamos escutar agora um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João. Você sabe que os evangelhos dos domingos são divididos em 3 anos, ano A, B e C. No ano A se escuta o evangelho de Mateus, no ano B o evangelho de Marcos, no ano C o de Lucas. Mas no tempo da Páscoa se escuta sempre o evangelho de João. Ora, a cada ano, no quarto domingo da Páscoa, hoje, se escuta um trecho do capítulo 10 de João, o Evangelho do Bom Pastor. Então, hoje, ano A, vamos escutar o comecinho do capítulo 10. No ano B, se escuta a metade do capítulo 10. No ano C, o final do capítulo, em que Jesus diz que ele é o bom pastor. Está aí. Nesse trechinho, Jesus não diz, eu sou o bom pastor. Ele vai dizer no ano que vem, em 2012. Aí ele vai dizer. Mas vamos destrinchar um pouco esse trecho que nós escutamos. Esse trecho vai até o versículo 10. É João 10, 1 a 10. Jesus diz, eu sou o bom pastor, no versículo 11. Aí ele diz, eu sou o bom pastor. Então, ano que vem, você espera o ano que vem. Mas escuta o que ele vai dizer hoje. Em verdade vos digo. Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, quer cuidar das ovelhas de Deus, entre pela porta. Entre pela porta do redil. Entre pela porta do curral. Que porta é essa? Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A porta é Jesus. Você escutou que ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Ele é a porta e ele é o curral. As ovelhas são guardadas nele. Ele é tudo. Ele é a porta, ele é o porteiro, ele é o curral e ele é o pastor. Ele é tudo. O nosso Jesus é tudo. Então, quem não entra por mim, não é pastor. Um padre, um bispo, que queira pastorear sem ter o coração de Cristo, sem ser segundo os sentimentos de Cristo, não é pastor. É ladrão e salteador. É isso que Jesus está dizendo. Se você olhar o Evangelho, sabe por que ele está dizendo isso? Depois que ele curou aquele cego de nascença. Ele curou. E aí os fariseus e os sacerdotes vieram danado para cima dele. Vieram dizendo coisa que aquele cego não tinha sido cego. E aí Jesus chama de mercenários, de ladrões, a esses sacerdotes, a esses fariseus. Ele diz, o pastor sou eu, não vocês. Não vocês, eu sou sim o verdadeiro pastor. Então quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Ou seja, esse antes de mim não é só antes no tempo, mas é aqueles que querem entrar no curral sem ser pela porta. Aqueles que se chamam pastores, que se chamam apóstolos, bispos, não sei o que lá, evangelistas, não sei o que lá, mas não são os pastores legítimos da igreja. Então, aqueles que não entram por mim, que vieram antes de mim, quer dizer, que estão fora de mim, são ladrões e assaltantes. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, não só o pastor verdadeiro tem que entrar por Cristo, mas as ovelhas também entram e saem por Cristo. Entrar e sair aqui quer dizer, elas entram para descansar, saem para pastar e voltam para descansar de novo. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o acesso para o alimento verdadeiro, para o alimento da vida, das águas refrescantes, da erva mais fresca. Jesus, quem está em Jesus, tem tudo. E ele diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Aí ele vai dizer no ano que vem, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vim por isso, porque eu amo as minhas ovelhas. Eu amo tanto que eu sou o curral delas. Com o meu coração, eu as guardo dentro de mim. Eu amo tanto que eu sou a porta pela qual elas podem entrar para descansar. Eu sou a porta pela qual elas podem passar para encontrar a pastagem boa e a água fresca. Eu sou a porta pela qual aqueles que são pastores em meu nome podem apacentar o rebanho. Eu sou o porteiro que abro a porta porque eu chamo os pastores. É Jesus quem chama os padres. É Jesus que chama para o episcopado. É Ele quem nos chama. Por isso hoje a igreja reza, pedindo vocações, pedindo ao bom pastor que chame, que deixe passar no seu coração verdadeiros pastores para a igreja. Ele diz, olha, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Que coisa linda. Então é Jesus que chama. Senhor Jesus, Senhor Jesus, chama, Senhor Jesus, divino Salvador, chama muitos rapazes para a vida sacerdotal. E que eles tenham a coragem de dizer sim. Que eles entendam que colocando em ti toda a sua vida, colocando em ti toda a sua confiança, colocando em ti toda a sua esperança, eles encontrarão a verdadeira alegria, a verdadeira realização da vida. Não tem coisa mais bonita do que uma vida sacerdotal e do que um padre de verdade, realizado, coerente, totalmente vivendo para Cristo e para o rebanho dele. Não tem coisa mais bonita do que um padre com o coração de Cristo, que dá a vida pelas ovelhas, dá a vida. Padre não é profissão, meus irmãos. Padre é uma vida, é uma existência toda. Na vida do padre, tudo é sacerdotal. Nas suas férias, no seu descanso, no seu divertimento, no seu estudo, na sua doença, na sua velhice, na sua morte. Ele vive e morre como sacerdote. Ele completa na sua carne, sacerdotalmente, o que faltou da paixão de Cristo. Que coisa bonita ter um coração de pastor, segundo o coração de Cristo. Pois bem, meus irmãos, hoje peçamos a Nosso Senhor essa graça de muitos sacerdotes na nossa igreja, mas peçamos também a Nosso Senhor a graça de sermos ovelhas do seu rebanho. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se não ouvirem a voz de Cristo, é porque não são ovelhas de Cristo. E para terminar, eu queria somente citar para vocês a antífona de comunhão da missa de hoje, que é linda, muito antiga. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Que pastor lindo! Deu a vida pelas ovelhas, quis morrer por elas, quis morrer pelo rebanho, mas agora está vivo e nos guia e nos apacenta. Que esse santo pastor nos conduza e que nós, suas ovelhas, nos deixemos conduzir. Bem, meus irmãos, rebanho do bom pastor, membros do redil de Cristo, que é a Santa Igreja, que Nosso Senhor nos dê a todos uma santa semana, um domingo abençoado. E agora, de todo o coração, eu lhes dou a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz, lembrando, ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Até domingo.